Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em 1944, O Caminho da Servidão. É um ensaio de economia política e filosofia social, no qual Friedrich A. Hayek examina a relação entre planejamento econômico, poder estatal e liberdade individual, escrito no contexto da Segunda Guerra Mundial e da expansão de regimes totalitários europeus. O livro se dirige sobretudo aos defensores de políticas socialistas e intervencionistas nas democracias ocidentais. Sua tese é que a substituição progressiva das escolhas individuais por uma direção central da economia tende a concentrar poder e a enfraquecer limites institucionais. Hayek não sustenta que toda ação do Estado seja ilegítima, mas argumenta que o planejamento abrangente da produção e da distribuição exige decisões coercitivas sobre prioridades, recursos e objetivos sociais. A obra combina análise histórica, argumentação institucional e defesa do liberalismo clássico. Embora suas conclusões permaneçam objeto de controvérsia, o livro é uma referência decisiva para debates sobre mercado, democracia, Estado de Direito e os riscos políticos da centralização econômica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica ao planejamento central como problema de conhecimento e escolha. O núcleo argumentativo de O Caminho da Servidão é a crítica à pretensão de organizar toda a economia por meio de um plano central. Para Hayek, uma economia complexa reúne conhecimentos dispersos, preferências dos consumidores, condições locais de produção, mudanças tecnológicas, disponibilidade de recursos e avaliações empresariais. Grande parte dessas informações é circunstancial, muda continuamente e não pode ser plenamente reunida ou interpretada por uma autoridade única. O sistema de preços, em sua visão, não é apenas um mecanismo de compra e venda, mas um meio de coordenar decisões descentralizadas sem exigir que cada agente conheça o quadro completo. Quando o Estado busca definir de modo abrangente o que produzir, em que quantidade e para quem distribuir, precisa substituir essa coordenação por comandos administrativos. O problema, portanto, não se reduz à eficiência técnica. Como os recursos são escassos e os fins sociais são diversos, planejar significa escolher quais necessidades terão prioridade e quais grupos arcarão com os custos. Hayek argumenta que tais escolhas não podem ser tratadas como decisões neutras de especialistas. Elas envolvem valores conflitantes e, se impostas de forma uniforme, restringem a capacidade de indivíduos e associações conduzirem seus próprios projetos de vida. Em segundo lugar, da direção econômica à ampliação da coerção política, Hayek desenvolve uma cadeia causal entre controle econômico extensivo e redução das liberdades civis. Sua premissa é que controlar os meios econômicos disponíveis a uma pessoa equivale, em larga medida, a controlar suas possibilidades práticas de agir. Escolhas como profissão, local de residência, consumo, investimento ou abertura de um negócio dependem de acesso à renda, propriedade e oportunidades. Em um regime de planejamento abrangente, essas condições passam a ser distribuídas conforme prioridades definidas pelo centro político. Como cidadãos e grupos divergem quanto aos fins desejáveis, o planejador enfrenta resistência inevitável. Para executar o plano, precisas limitar decisões que o contrariem, recorrendo a licenças, contingenciamentos, controles e sanções. O livro enfatiza o caráter gradual desse processo. Intervenções podem ser apresentadas inicialmente como respostas específicas a crises ou desigualdades, mas seus efeitos geram novas pressões por coordenação adicional. Hayek não afirma que toda a regulamentação produza totalitarismo de maneira automática. Seu alvo é a planificação que pretende subordinar a ordem econômica inteira a uma hierarquia única de finalidades. Nessa situação, a democracia deixa de decidir apenas regras gerais e passa a ser chamada a arbitrar interesses particulares continuamente, abrindo espaço para a imposição de preferências majoritárias ou burocráticas sobre minorias e indivíduos. Em terceiro lugar, Estado de Direito como limite a decisões arbitrárias do governo. Um dos contrastes mais importantes do livro está entre governo, submetido a normas gerais, e administração, orientada por objetivos específicos. Hayek associa o Estado de Direito à existência de regras públicas, relativamente estáveis e aplicáveis de modo impessoal. Essas regras não eliminam toda a incerteza, mas permitem que pessoas e empresas façam planos sabendo antecipadamente quais limites jurídicos enfrentarão. A legislação, nesse modelo, define campos de ação e coíbe condutas, em vez de determinar resultados concretos para cada indivíduo. O planejamento central exige outra lógica. Se o governo tende a assegurar metas detalhadas de produção, emprego, distribuição ou investimento, não pode se ater apenas a regras abstratas, precisa decidir quem receberá insumos, crédito, permissões e exceções. A discricionariedade administrativa torna-se funcional ao plano. Para Hayek, esse deslocamento altera a natureza da lei, pois cidadãos deixam de ser orientados por normas previsíveis e tornam-se dependentes de decisões particulares de autoridades. A crítica não equivale a rejeitar políticas públicas gerais, como normas sanitárias ou redes de proteção definidas por critérios claros. O ponto é institucional quanto mais o poder público seleciona resultados econômicos e beneficiários específicos, maior o risco de favoritismo, segurança jurídica e politização das relações sociais. Assim, a liberdade é examinada também como previsibilidade perante o poder, e não somente como ausência de impostos ou regulações. Em quarto lugar, segurança material, igualdade e os limites das promessas coletivas, Hayek dedica atenção especial ao apelo político da segurança econômica. Ele reconhece que sociedades industriais produzem riscos reais, como desemprego, doença, velhice e oscilações de renda, e não propõe indiferença diante deles. A distinção decisiva para sua argumentação é entre oferecer uma proteção geral contra privações severas e prometer segurança de posição, renda ou ocupação a cada pessoa. A primeira pode ser organizada por regras universalizáveis. A segunda exige que alguma autoridade determine continuamente quem deve conservar, quais vantagens e as custas de quem. Para cumprir promessas de segurança particular, o Estado precisaria restringir concorrência, mobilidade e escolhas produtivas, pois as perdas e mudanças decorrentes de uma economia dinâmica passariam a ser politicamente inaceitáveis. O autor também questiona projetos de igualdade material impostos por planejamento, como talentos, preferências e circunstâncias variam. Uma distribuição planejada pressupõe critérios morais e políticos para ordenar pessoas e necessidades. Não há, segundo ele, fórmula técnica capaz de resolver esse conflito de valores. A consequência é que decisões distributivas tornam-se decisões de poder. Essa parte da obra não nega a relevância ética da solidariedade, mas contesta a ideia de que justiça social, sem definição precisa, possa autorizar uma autoridade a reorganizar toda a vida econômica. O debate proposto permanece relevante justamente por expor a tensão entre proteção social, autonomia individual e limites administrativos. Por último, por que a concentração de poder favorece lideranças autoritárias? Nos capítulos sobre a ascensão dos piores ao poder e o fim da verdade, Hayek investiga os efeitos morais e políticos de uma sociedade organizada em torno de um objetivo coletivo obrigatório. Sua análise não diz que todo dirigente de um Estado intervencionista seja necessariamente corrupto ou cruel. A alegação é mais estrutural quando uma organização precisa mobilizar grandes massas em torno de um plano único, tende a favorecer lideranças capazes de explorar medo, ressentimento e lealdades tribais. A obtenção de consenso amplo sobre metas detalhadas é difícil em sociedades plurais. Por isso, dirigentes podem simplificar conflitos, criar inimigos internos ou externos e apresentar a obediência como dever patriótico. A seleção política passa a premiar quem aceita usar meios coercitivos e propaganda com menos escrúpulos para garantir a execução do programa. Hayek relaciona esse risco à erosão da verdade pública se o êxito do plano se torna prioridade suprema. Informações inconvenientes e críticas independentes podem ser tratadas como obstáculos à unidade nacional. Seu argumento foi formulado à luz do nazismo, do fascismo e do comunismo soviético, mas não pretende reduzir esses regimes a uma identidade ideológica simples. O foco é o mecanismo comum de concentração de decisões e supressão do dissenso. A advertência central é que instituições livres dependem de limites ao poder, pluralismo de fins e proteção efetiva à crítica, inclusive quando ela contraria objetivos governamentais populares. Em conclusão, O Caminho da Servidão é indicado para estudantes e leitores de economia, ciência política, direito, história das ideias e políticas públicas, bem como para quem deseja avaliar criticamente os argumentos em torno de mercado, intervenção estatal e democracia. Seu maior benefício intelectual está em deslocar a discussão do simples contraste entre Estado e mercado para questões institucionais mais precisas, quem decide prioridades econômicas, por quais regras, com quais informações e sob quais limites jurídicos. Mesmo leitores que discordem de Hayek encontram uma formulação influente e rigorosa das objeções liberais ao planejamento central. A leitura também ajuda a distinguir políticas públicas gerais de projetos de direção abrangente da vida econômica, distinção frequentemente perdida em debates polarizados. O livro se destaca entre obras de crítica ao socialismo por não se concentrar apenas em resultados econômicos, como ineficiência ou escassez. Sua preocupação principal é política e moral, a transformação gradual de escolhas pessoais em decisões dependentes de autoridades. Associação entre planificação, discricionariedade administrativa, fragilização do Estado de Direito e risco autoritário dá à obra uma arquitetura argumentativa própria. Ao mesmo tempo, a leitura proveitosa pede contextualização histórica e confronto com críticas sobre bem-estar social, desigualdade e capacidades estatais contemporâneas. Assim, seu valor não está em oferecer uma resposta automática a toda intervenção, mas em exigir que promessas de segurança, igualdade ou desenvolvimento sejam examinadas à luz de seus instrumentos, incentivos e efeitos sobre a liberdade. Se você quiser apoiar F.A. Hayek, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.